Páscoa. Eu vi o Senhor. Aleluia. Jesus ressuscitou. Aleluia. Nosso Salvador vive. Aleluia. Nosso Deus reina. Alguém disse certa vez, a ressurreição não é apenas importante para a fé cristã. Sem ela, não haveria cristianismo. Você entende isso? Não é como se a ressurreição fosse apenas um extra. Não é como ir a um restaurante e dizer ao garçom, me traga os 10 mandamentos, vou querer também o sermão da montanha e me dê um pouco da ressurreição de sobremesa. A ressurreição não é um extra, não é uma nota de rodapé, não é a sobremesa depois de uma boa refeição. Sem a ressurreição, não existe cristianismo. Paulo diz algo semelhante em 1 Coríntios 15:14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então todos nós aqui hoje estaríamos apenas perdendo nosso tempo. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos, e se você está aqui conosco nesta manhã, há uma boa chance de que você acredite que Ele realmente ressuscitou. Então a nossa pregação não é em vão. A sua fé não é em vão. E o que aconteceu há 2000 anos virou este mundo de cabeça para baixo. Se você esteve conosco nesta última semana, então sabe a sequência de eventos que nos trouxe até hoje. No domingo passado, vimos o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém montado em um jumentinho, o que simbolizava o fato de que ele era o rei justo e prometido, trazendo paz entre nós e Deus. Na quarta-feira à noite, no estudo bíblico, vimos João capítulo 18, quando Judas traiu Jesus e as autoridades vieram prendê-lo. Na sexta-feira à noite, olhamos para as últimas palavras que Jesus disse antes de morrer na cruz. Suas últimas palavras foram, está consumado. Ele estava dizendo que a obra para a qual Deus Pai o havia enviado estava completa. E depois disso, ele entregou o Espírito. O final de João 19 diz que Jesus foi envolto em lençóis de linho e sepultado em um túmulo novo no jardim. Isso nos leva ao capítulo 20. 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de madrugada, enquanto ainda estava escuro, e viu que a pedra havia sido removida do túmulo. Esta é Maria Madalena. Quando vemos Maria Madalena pela primeira vez nos Evangelhos, ela tinha 7 demônios. Por causa disso, provavelmente as pessoas mantinham distância dela. Ela provavelmente não tinha muitos amigos ou uma comunidade ao seu redor que a amasse. Com 7 demônios, é justo dizer que sua vida era provavelmente caótica e lhe faltava paz. Mas tudo isso mudou quando ela conheceu Jesus. Jesus expulsou os demônios dela e sua vida foi transformada. Ela começou a servir e ministrar e, finalmente, tinha uma comunidade a qual pertencia. Quando Jesus foi crucificado, Maria estava lá na cruz. Outras pessoas tinham fugido de Jesus naquele momento, mas Maria estava lá. Ela esteve com Jesus quando ele viajava proclamando as boas novas do reino de Deus. E ela estava lá, na hora mais sombria, quando seu Salvador deu o último suspiro. E aqui está ela no túmulo, bem cedo, enquanto ainda está escuro, para terminar os preparativos do sepultamento de Jesus. Jesus havia morrido na sexta-feira, o que significava que o sábado estava chegando. No sábado, não deveria haver trabalho algum. Isso incluía carregar um corpo ou carregar especiarias. Então, como Jesus morreu numa sexta-feira, muitas das tradições normais de sepultamento foram adiadas ou feitas rapidamente na sexta-feira. Assim, o sábado passa, e agora é domingo. E vemos aqui que Maria Madalena não espera até a tarde ou a noite de domingo para vir e terminar os preparativos do sepultamento de Jesus. Não, ela veio cedo, enquanto ainda estava escuro. É quase como se ela tivesse vindo o mais cedo possível, ainda tentando seguir a lei judaica. Vemos a dedicação dela a Cristo, mesmo após sua morte. Mas algo está errado. Algo está fora do lugar. A pedra que cobria o túmulo não estava no lugar. Agora, você pode pensar que ela já está começando a cantar: ressuscitou, ele ressuscitou. Mas essa não é a primeira coisa que sai da sua boca. 2. Então ela correu e foi até Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e lhes disse: levaram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Ela não andou. Ela não correu lentamente. Ela não fez uma caminhada europeia. Ela estava correndo. É urgente para Maria. Ela encontra Pedro e João e conta o que aconteceu. Mas vemos que ela não está pensando em ressurreição neste momento. Ela está pensando em deslocamento. Ela pensa que Jesus foi removido. Talvez seu corpo tenha sido roubado. Então Pedro e João vêm ver. O que isso nos diz? Isso nos mostra que Maria, Pedro e João não esperavam que o túmulo estivesse vazio. Em outras palavras, eles esperavam um túmulo cheio. Mesmo que Jesus tivesse ensinado repetidamente que ressuscitaria ao terceiro dia, essas três pessoas que eram extremamente próximas de Jesus não esperavam um túmulo vazio. 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram em direção ao túmulo. 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Pedro e João ouvem o relato de Maria e começam a correr em direção ao túmulo. O autor, que é João, o discípulo a quem Jesus amava, deixa claro que correu mais rápido que Pedro e chegou ao túmulo em primeiro lugar. É uma prova de que mesmo homens adultos nunca querem perder uma corrida. Mas novamente vemos aqui a urgência. 5. E abaixando-se para olhar, viu os lençóis de linho ali, mas não entrou. 6. Então Simão Pedro chegou, seguindo-o, e entrou no túmulo. Ele viu os lençóis de linho ali. 7. E o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, não posto com os lençóis, mas enrolado e colocado à parte, em outro lugar. 8. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao túmulo, também entrou, e viu e creu. João chega ao túmulo primeiro e nos lembra desse fato aqui duas vezes, e então Pedro chega. Mas João ainda não entra. Pedro, porém, entra para inspecionar. E Pedro vê que o relato de Maria é verdadeiro. Ele entra e vê os lençóis de linho em que Jesus foi sepultado. O pano que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado cuidadosamente, separado dos lençóis. João eventualmente se junta a Pedro no túmulo e também inspeciona tudo. E você pode imaginá-los tentando entender tudo aquilo. Lembre-se, eles ainda não estão pensando em ressurreição. Eles estão pensando em deslocamento, que alguém veio e levou o corpo de Jesus. Mas por que alguém moveria o corpo e retiraria as roupas? Isso não faz sentido. O versículo 8 diz que João creu, mas não era uma crença na ressurreição. Era uma crença no relato de Maria. O versículo 9 deixa isso claro. 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. 10. Então os discípulos voltaram para casa. É mais fácil para nós lermos essa história e pensarmos: vamos, pessoal, Jesus disse a vocês que isso aconteceria. Mas, como o texto diz, eles ainda não entendiam tudo. Eles não tinham um ajudador, o Espírito Santo, para guiá-los à verdade como nós temos hoje. Eles acreditaram em Maria, que Jesus não estava lá, mas ainda não haviam juntado todas as peças do quebra-cabeça. Eles sabem que algo aconteceu, mas ainda não sabem exatamente o que aconteceu, então voltam para casa. mas Maria Madalena não voltou. 11. Mas Maria ficou chorando do lado de fora do túmulo, e enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Pedro e João foram para casa, mas Maria permaneceu do lado de fora do túmulo. Se você já foi a um funeral, isso às vezes acontece. O serviço fúnebre termina, e todos começam a sair. Mas normalmente há alguém ou um pequeno grupo que ainda não está pronto para ir embora. Geralmente são as pessoas mais próximas daquela que morreu, e elas ficam ali por bastante tempo. Mas pelo menos para essas pessoas, elas sabem onde o corpo está sepultado. Maria está do lado de fora do túmulo, e está tentando lidar com o novo fato de que o corpo de Jesus não está lá. E diz que ela estava chorando. Ela estava chorando mesmo. E era alto. Este era o choro alto característico do povo judeu, quando alguém próximo a eles morria. É um momento pesado para Maria. Não sabemos o que ela sentiu ao ver Jesus ser crucificado. Mas aqui, neste momento no túmulo vazio, vemos a emoção e a dor transbordarem dela. Isso me leva à minha primeira observação do texto. 1. Um relacionamento profundo com Cristo produz um amor profundo por Ele. É óbvio que Maria Madalena amava Jesus. Vemos isso em sua presença. Ela estava lá na cruz. Ela estava lá no túmulo. Vemos isso em suas ações. Ela foi preparar Jesus para o sepultamento o mais cedo que pôde. Ela foi a primeira a chegar. Vemos isso em sua preocupação. Ela pensou que Jesus havia sido levado. Então correu e chamou Pedro e João. E vemos isso em suas emoções, enquanto ela chora no túmulo. Em João 20, não vemos muito disso em suas palavras. Mas, na verdade, não precisamos de suas palavras. Através de sua presença, suas ações, sua preocupação e suas emoções, fica claro que ela amava o Senhor. E isso vinha de seguir Jesus, para onde quer que ele fosse. Isso vinha de passar tempo com ele. Isso vinha de servi-lo. Eu li uma notícia esta semana sobre um homem chamado Michael Stepp, que teve um ataque cardíaco e foi declarado clinicamente morto por cerca de 25 minutos antes de voltar à vida. É uma boa história, certo? Mas o nome Michael Stepp significa algo para você? Provavelmente não. Não significa nada para mim. Eu não o conheço, e provavelmente você também não. Fico feliz que ele esteja vivo, mas isso não me afeta emocionalmente. Mas sabe quem isso afeta emocionalmente? Seu filho adolescente, Jeremiah. Foi Jeremiah quem fez a reanimação em seu pai, após ele desmaiar e parar de respirar. Até a chegada da equipe médica. Graças a Jeremiah e à graça de Deus, seu pai Michael ainda está vivo hoje. Michael Stepp pode não significar nada para nós, mas significa tudo para seu filho Jeremiah. Porque eles passaram tanto tempo juntos. Eles eram próximos. Um relacionamento profundo com Cristo produz profundo amor por ele. Maria estava emocional naquele dia, diante do túmulo vazio, porque passou muito tempo com o Senhor. E ela era um testemunho vivo de que Jesus pode transformar vidas. Seguir Jesus significa passar tempo com Ele, em oração e em Sua palavra. Um relacionamento profundo com Cristo produz um amor profundo por Ele. E qualquer relacionamento profundo é construído com confiança e tempo juntos. Jesus disse que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Como eu sempre digo, se você está ocupado demais para Deus, você está ocupado demais. Você não pode esperar ter um relacionamento profundo com Deus se não passa tempo com Ele. Não valorize outras coisas que enferrujam e desaparecem. Valorize Cristo. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus com tudo que temos, nosso coração, alma e mente. Amar a Deus significa ser devotado a Ele, dar-lhe o louvor e a adoração que lhe merece, dar-lhe tudo o que temos, nossos corações, nossas almas, nossas mentes, desejar a Ele, alegrar-se nele, encontrar prazer nele. Para mim não pode haver elogio maior do que se alguém dissesse sobre você: ah, ela amava o Senhor, ou ele tem um relacionamento rico com Deus. Seguir Jesus não é apenas uma decisão que tomamos no momento da salvação. É um chamado para toda a vida, para confiar nele de todo o coração, andar em seus caminhos, passar tempo com ele e servi-lo. Em um mundo que quer que sigamos esta pessoa ou aquela nova tendência, que possamos ser pessoas que negam a si mesmas, tomam a sua cruz e seguem a Cristo. Ele é o bom pastor. Ele nos faz repousar em pastos verdes. Ele nos guia junto a águas tranquilas. Ele restaura a nossa alma. Mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, pois Ele está conosco. Como vemos com Maria, um relacionamento profundo com Cristo produz um amor profundo por Ele. O versículo 11 diz que ela chorava do lado de fora do túmulo, mas, eventualmente, ela entra. 12. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. 13. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela lhes respondeu: levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Dentro do túmulo, Maria encontra dois anjos sentados onde Jesus fora colocado, um anjo em cada extremidade. Isso nos lembra da Arca da Aliança, do Antigo Testamento, o baú do tabernáculo e do templo com os querubins em cada extremidade. Dentro do baú da Arca da Aliança estavam as tábuas dos 10 mandamentos. E também havia um pote de maná, para lembrar o tempo em que Deus proveu alimento para Israel, no deserto. Em cima da arca estavam os querubins, figuras angélicas feitas de ouro. Eles estavam em cada lado da arca, assim como os anjos estavam sentados diante de Maria, no túmulo vazio. Entre os dois querubins, acima da arca, havia um espaço, e esse espaço era chamado de propiciatório. O propiciatório era o lugar onde o Senhor se encontrava com Israel. A arca não era apenas um símbolo da presença de Deus com Israel. Era também o local onde Deus encontrava o seu povo. O propiciatório era também onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e aspergia sangue sobre o propiciatório, sangue de um animal que era sacrificado. Isso servia para expiar ou pagar pelos pecados de Israel naquele ano. Esse dia era chamado de Dia da Expiação. Esse é o contexto da Arca da Aliança, e quando Maria entra no túmulo vazio e vê dois anjos em cada extremidade do local onde o corpo de Jesus fora colocado, é difícil não pensar na nova aliança substituindo a antiga aliança. Na antiga aliança, o sumo sacerdote fazia sacrifícios pelos pecados do povo uma vez por ano. Mas na nova aliança, Jesus, nosso sumo sacerdote, fez um sacrifício de uma vez por todas. Na antiga aliança, a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas na nova aliança a lei é escrita em nossos corações, pelo Espírito Santo. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, onde estava a Arca da Aliança. Havia até uma cortina separando o Santo dos Santos do lugar santo. Mas na nova aliança, quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado em dois. Em outras palavras, não há mais uma cortina entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Agora temos acesso direto a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que, através de Jesus, Deus abriu um caminho para que sejamos perdoados dos nossos pecados e reconciliados com Deus. É pela graça de Deus que podemos ser salvos por meio da fé em Cristo. Nós, que estávamos mortos em nossas transgressões, podemos ser vivificados em Jesus Cristo. Mas todos esses temas e imagens ainda não se conectaram com Maria no túmulo vazio. Os anjos perguntam a Maria: "Por que você está chorando?" Ela explica que levaram o seu Senhor. Mais uma vez, ela ainda não está pensando em ressurreição. Ela ainda está pensando em remoção.
14.
Tendo dito isto, ela se virou e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. 15. Jesus lhe disse: "Mulher, por que você está chorando? A quem você procura?" Supondo que fosse o jardineiro, ela lhe disse: "Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Ela se vira e vê Jesus, mas não sabe que é ele. Isso acontece com outros discípulos após a ressurreição também. Lembre-se, da última vez que viram Jesus, ele tinha sido brutalmente espancado. Mas agora, em seu corpo de ressurreição aperfeiçoado, eles não o reconheceram de imediato. Maria pensa que ele é um jardineiro, então talvez ele saiba o que aconteceu com o corpo de Jesus. 16. Jesus disse a ela: "Maria." Ela se virou e lhe disse em aramaico: "Rabone", que significa mestre. Jesus se revela a Maria, simplesmente dizendo o nome dela. Antes, em João 10, Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz, elas escutam sua voz, e ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz.
Bastou Jesus dizer o nome de Maria, e imediatamente ela soube quem ele era. Ela se voltou para ele e o chamou de mestre. Que momento íntimo e pessoal! Que maneira do Filho do Homem revelar as boas novas de sua ressurreição!
Poucos minutos antes, Maria estava chorando. Ela pensava que Jesus estava morto e que o corpo dele havia sido removido. Vimos Maria em um momento de quebrantamento e desespero. Mas então, no momento seguinte, Jesus está diante dela, chamando seu nome e revelando que ele está vivo. Meu segundo ponto nesta manhã. 2. Sua esperança em Jesus não será desapontada. Maria havia colocado toda a sua esperança em Jesus. Desde que ele expulsou os 7 demônios dela, ela o seguira. Parecia que essa esperança estava morta quando ela ouviu ser crucificado naquela sexta-feira. Parecia que essa esperança estava morta no sábado, enquanto ele estava no túmulo. E parecia que essa esperança estava morta bem cedo no domingo, quando ela veio ao sepulcro para terminar os preparativos para o sepultamento. Mas a esperança não estava morta naquele dia.
Talvez você esteja aqui hoje e tenha colocado toda a sua esperança em várias coisas diferentes. Talvez você esteja colocando toda a sua esperança no seu trabalho ou na sua carreira. Talvez você esteja colocando toda a sua esperança em um determinado relacionamento. Talvez você esteja colocando toda a sua esperança em ter uma certa aparência. Talvez você esteja colocando toda a sua esperança nas suas finanças. Talvez você esteja colocando toda a sua esperança em outras religiões ou superstições. Mas todas essas coisas podem decepcionar você. As pessoas perdem empregos, relacionamentos podem acabar, a beleza passa, o dinheiro vai e vem. Em outras palavras, se você colocar toda a sua esperança nessas coisas, você ficará desapontado. Em algum momento, essas coisas vão decepcionar você. Mas Jesus nunca irá decepcionar você. Sua esperança nele não é em vão. Sua esperança nele é segura. Haverá tempos difíceis. Haverá momentos de dúvida e confusão, assim como vimos com Maria naquele dia. Mas sua esperança em Cristo é firme, é inabalável, inquebrável. Ele é a ressurreição e a vida.
Ele ressuscitou do túmulo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores triunfou sobre o pecado e a morte. A morte não pôde detê-lo. Ele estava e está vivo. Ele é o Senhor ressuscitado. E você pode se apegar a essa esperança. Você pode se apegar a Cristo. Quero dizer isso de forma figurada, mas aparentemente, naquele momento,
Maria estava se apegando literalmente a Jesus. Jesus lhe disse, Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes, Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus não era o fantasma. Não se pode se apegar a um fantasma. Ele ressuscitou fisicamente. Maria o abraçou, mas Jesus lhe diz que ainda não é o momento para isso. Ele ainda tinha alguns trabalhos a fazer antes de ascender a Deus Pai no céu. Nos 40 dias seguintes, Jesus apareceu aos seus discípulos e a outras pessoas e continuou ensinando.
Então ele diz a Maria que ainda tem trabalho a fazer. Mas por enquanto, vá e conte aos discípulos o que aconteceu. Mas Jesus não os chama de discípulos aqui. Ele nem mesmo os chama de amigos, como fez em João 15. Aqui ele chama os discípulos de seus irmãos. Na sua crucificação, os discípulos o haviam abandonado. Pedro o havia negado 3 vezes, e ainda assim, Jesus não os rejeita, porque eles são família. Eles são irmãos, porque têm o mesmo Pai que está nos céus. Jesus pede a Maria que lhes diga que o Pai dele é o Pai deles, o Deus dele é o Deus deles também. Eles são família. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, vi o Senhor, e que ele lhe dissera essas coisas. Maria vai e encontra os discípulos, assim como fez antes no versículo 2. Exceto que desta vez, a mensagem é bem diferente. No versículo 2, ela correu até os discípulos e disse, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Ela pensava em remoção. Mas agora, finalmente, Maria está pensando em ressurreição. Ela diz aos discípulos, Eu vi o Senhor. E os discípulos daquela época, e nós, os discípulos de hoje, temos contado as boas novas desde então. Alguns versículos depois, o discípulo Tomé não tem tanta certeza. Ele tem dúvidas. Ele quer ver com os próprios olhos. Ele quer colocar o dedo onde estavam os cravos. Jesus atende ao pedido de Tomé, mas diz em João 20 e 29, Jesus lhe disse, Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mesmo que não estivéssemos no túmulo vazio com Maria naquele dia, não estamos em desvantagem, não somos menos abençoados. 1 Pedro 1:8 diz algo semelhante. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e crendo nele, mesmo não o vendo agora, exultam com alegria indizível e cheia de glória. Eu não posso dizer, como Maria, eu vi o Senhor fisicamente, mas posso facilmente dizer, eu vi o Senhor agir na minha vida. Meu último ponto esta manhã. 3. Não ouvimos, mas já ouvimos. Poderíamos andar por esta sala e ouvir história após história sobre a fidelidade de Deus nas suas vidas. Histórias de Deus transformando vidas. Histórias de Deus abrindo caminhos onde parecia não haver nenhum. Vimos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Deus produzindo amor, alegria e paciência dentro de nós. Não vimos Jesus como Maria viu, mas o vimos agir em nossos corações, vidas e famílias. Mas chegará o dia em que o veremos. Ele ressuscitou, ele subiu à direita de Deus Pai, mas ele virá novamente. Sabemos que esta vida não é tudo o que existe. Sabemos que temos uma esperança futura que é segura, onde estaremos com Jesus para sempre, onde não haverá mais lágrimas, nem sofrimento, nem decepções, nem sonhos desfeitos. Nosso Salvador vive. Não servimos ao Deus dos mortos, mas servimos ao Deus dos vivos. Jesus Cristo, nossa esperança viva. A ressurreição não é um acréscimo, não é uma nota de rodapé. Nossa fé se levanta ou cai com base na ressurreição. Não o vimos, mas já o vimos. Aleluia! Cristo ressuscitou. Aleluia! Jesus venceu o pecado e a morte de uma vez por todas. Aleluia! Jesus está vivo.